uma paridade possível.
Mulheres na Política, estamos de volta com mais conteúdo para você.
Ser mulher em um ambiente machista como o da política institucional é repleto de dificuldades, até para quem já conseguiu chegar aos parlamentos.
As pessoas querem, assim, até fazer um elogio, mas acabam tendo uma postura machista do tipo: ah, parabéns, vereadora, a senhora é muito bonita, em vez de dizer: parabéns, vereadora, a senhora tem uma atuação muito firme, um discurso qualificado, né? Então, acontecem essas situações.
Assim, a vereadora de Fortaleza, Larissa Gaspar, reeleita em 2020, define a situação das mulheres no parlamento. Ana Paula Brandão, também vereadora eleita em 2020, compartilha de pensamento semelhante.
A gente ainda tem muito entrave ainda pela força do machismo que existe hoje em todo canto, né? Então, na Câmara Municipal não é diferente. Então, a gente sofre, sim, um pesozinho da maioria ser homens, de a sociedade ainda ser muito machista, de achar que a mulher não tem a capacidade técnica de poder conduzir o mandato, de ter firmeza para estar dentro de um espaço de decisão desse importantíssimo, que é um espaço que decide o futuro das pessoas.
Adriana Jerônimo, co-vereadora do mandato coletivo Nossa Cara, completa.
Eles pouco nos chamam pelo nome, pouco nos chamam de vereadora, né? Chamam de uma coisa ou outra, bonitinha, florzinha, né? Tem essas questões do tratamento do nome. E aí tem esse negócio dele sempre estar, mesmo em momento de pandemia, né? O negócio do toque, de chamar a gente de bonita, ficar elogiando, isso tem todo dia quando a gente está no plenário com os vereadores homens.
Armada de ousadia, o medo escondia, homem privilegiado, mas sistema oprimia. Um salve vai pras mina que na luta botam fé. Lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher é onde ela quiser.
Um dos meios pensados pelo Estado para estimular e diminuir o abismo entre homens e mulheres na política foi a criação de uma das principais políticas afirmativas, prevista na legislação eleitoral brasileira, a Lei de Cotas. Nela, os partidos são obrigados a lançar pelo menos 30% de candidaturas do sexo minoritário, ou seja, nesse caso, as mulheres. A legislação, no entanto, é passível de críticas, como aponta a cientista política Monalisa Soares.
Não adiantaria reservar apenas 30% das candidaturas de um partido, mas das vagas de eleitas para mulheres. Aí sim nós conseguiríamos garantir que, a despeito de qualquer coisa, as mulheres seriam eleitas, né? Os partidos podem apresentar mulheres candidatas, mas na medida em que os partidos colocam mais competitividade nas campanhas, nas candidaturas dos homens, é muito mais fácil que os homens ganhem do que as mulheres. Então, do ponto de vista institucional, teria que fazer esse movimento, para além de uma política de cotas, uma política de reserva de vagas.
Além da possibilidade de mudança na legislação para a ocupação dos assentos, outras alternativas desenvolvidas pelo Estado podem ser pensadas, como explica a vereadora Larissa Gaspar.
É importante lutar para que políticas públicas sejam implementadas para minimizar isso. Políticas públicas, por exemplo, de creches de tempo integral, né, para que as mulheres possam trabalhar e ter com quem deixar seus filhos, políticas de lavanderias coletivas, de restaurantes populares, uma série de iniciativas que podem ser implementadas e que com certeza iriam contribuir para que as mulheres tivessem mais tempo disponível para participar dos processos decisórios.
Agora para e pensa comigo. Então, o que nós poderíamos fazer para termos mais mulheres eleitas?
Falando de formação, precisa iniciar aí da nossa formação.
Formar a sociedade.
A formação política de mulheres.
Olha, eu vejo que tem que ter muita formação.
Tudo passa por formação.
É unânime. Todos nós precisamos entender um pouco sobre o processo político. Mas uma mulher que deseja se candidatar precisa ainda mais. Ambientes educativos, que podem começar ainda nas escolas, contribuem para que as mulheres cheguem às campanhas e parlamentos mais preparadas. É o que afirma a cientista política e doutora em sociologia pela Universidade Federal do Ceará, Paula Vieira.
Essas mudanças, elas são de fato, elas vêm para um processo de educação. De uma educação de colocar das mulheres serem formadas para estar em diferentes espaços. talvez, assim, de pensar mesmo de como é que pode ser esse espaço de representação dentro das escolas, para que elas se coloquem nessa posição. Tudo passa por formação, né? Que não precisa ser uma formação política direta, mas que seja uma formação de ocupar espaços decisórios, de tomada de decisão.
E foi pensando nessa necessidade de formação feminina que o grupo de extensão da Universidade Federal do Ceará, Ágora, desenvolveu o projeto Flor de Mandacaru. A iniciativa realiza instrução para mulheres que desejam se candidatar. A estudante de Direito e coordenadora do projeto, Vitória Olinda, explica como esse projeto ajuda essas pessoas.
A gente trouxe bastantes conceitos jurídicos que, às vezes, não são tão abordados. O que a gente ouviu das participantes durante o curso é que esse teria sido o primeiro contato delas com muitos desses conceitos que acabam sendo essenciais na campanha, porque, assim, para quem atua com direito eleitoral, já são conteúdos que a gente já tem mais contato. Mas os assuntos eram conceitos desde uma coisa mais introdutória, como feminismo, participação da mulher, a importância, democracia intrapartidária, de como funciona nos partidos políticos, como poderia melhorar, e também para coletar os depoimentos delas, e conceitos práticos também de arrecadação de dinheiro para a campanha, o que, que você pode fazer, o que, que não pode.
Essa primeira edição do curso foi realizada voltando-se para as eleições de 2020. No entanto, Vitória Olinda acredita que, posteriormente, o curso pode abordar o preparo emocional de mulheres que desejam concorrer às eleições.
Eu acho que a gente poderia até ter feito um módulo voltado mais para o emocional, que acho que foi uma coisa que a gente ainda não conseguiu abordar, mas talvez em uma outra edição, porque, assim, eu vejo dessa experiência, muitas mulheres querem participar, sabe? Mas elas estão numa sobrecarga imensa de ter que lidar com tanta coisa ao mesmo tempo e também com a violência de gênero na política e saber lidar com isso, de ter psicológico mesmo para saber ler as críticas e não se deixar abalar tanto com isso, acho que é um ponto importante também para a formação de candidatas. E eu acho que a gente pretende trabalhar isso futuramente também.
Assim como o projeto Flor de Mandacaru, outras iniciativas podem fomentar e abrir caminhos para que mulheres consigam garantir igualdade de gênero no ambiente político. Para a vereadora Adriana Jerônimo, coletivos e espaços de formação social fortalecem mulheres.
Acredito muito na solidariedade de mulheres com as outras mulheres, mas a gente também precisa formar a sociedade para que a sociedade entenda que esse é um movimento necessário, que a política, enquanto for ocupada pelas mesmas pessoas, homens ricos, empresários e homens brancos, a gente nunca vai conseguir alterar a estrutura política. Então, a sociedade precisa ir mudando esse imaginário com muita formação, com muito trabalho de base, com muito trabalho político. Então, é um movimento que é um caminho sem volta, né? Agora, eles cuidem, porque a gente vai continuar fortalecendo essa onda.
Políticas públicas, como a lei de cotas de 30% e iniciativas da sociedade civil, podem ser decisivos para que possamos ver mais mulheres decidindo por nós na política. E esses esforços precisam ser contínuos para que a paridade de gênero na política se torne uma realidade.
Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua.
Esforços na política partidária, mulheres se destacam em outro contexto político, o de movimentos sociais. No próximo bloco, iremos contar histórias de mulheres que encaram a política e a busca por transformação social de uma maneira diferente.
Mulheres na política. Paridade possível. Volta já!